Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br.
Muito boa tarde, ouvintes que estão sintonizados pela Rádio Municipal e pela Rádio Cidade. No ar, então, mais um programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, nesse sábado, 29 de fevereiro de 2020. No programa de hoje, estaremos falando sobre esportes com o diretor de esportes do município, Edir Avrela. Também estaremos falando sobre o Encontro Municipal da Mulher Portelense, que acontece agora no mês de março. E então, estaremos entrevistando aí a primeira-dama, Geni Casper Carboni, a secretária de Saúde e Saneamento, a Michele Vargas, secretária de Administração e Finanças, a Adriane Moraes, e a secretária de Educação, Cultura e Desporto, a Silvane Piffer de Borba. E ainda estaremos conversando, é claro, com o nosso prefeito, Clairton Carboni. E agora, então, no nosso programa, vamos falar de uma data muito especial, que é o Dia da Mulher. Né, no próximo mês, então, de março, né, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher, né? E nós temos um evento muito especial no nosso município, que é o Encontro Municipal da Mulher. Então, estamos aqui com uma equipe de organizadoras deste grande evento, a primeira-dama, a Geni Casper Carboni, e também as secretárias municipais, a Michele Vargas, a Adriane Moraes e a Silvane Piffer de Borba. E vamos falar então conosco sobre este grande evento que acontece no mês de março. Primeiramente, vamos saudar todas, dando o nosso boa tarde. Começamos, Geni, boa tarde.
Boa tarde, Regis, e o nosso boa tarde especial aos ouvintes do programa da Prefeitura, aos ouvintes da Rádio Municipal, e hoje um boa tarde especial a todas as mulheres portelenses.
Muito bem, saudar aqui também a Michele. Boa tarde, Michele, bem-vinda.
Boa tarde, Regis, e boa tarde a todas aos ouvintes e principalmente aí as mulheres que estão nos ouvindo nesse sábado.
Da mesma forma, também a secretária Adriane, boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde, Regis, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui hoje para convidar, né, a todas as mulheres aí para participar de um evento da administração municipal.
Muito bem, e também a secretária Silvane, boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde, Regis, boa tarde, colegas secretárias, boa tarde especial para a nossa primeira-dama, Geni. Com certeza, é um privilégio estar aqui fazendo parte dessa comissão, né, para fazermos, então, um evento que a gente está preparando com muito carinho, que é o Dia da Mulher. Então, com certeza que as mulheres ouvintes aumentam o volume do rádio para saber da data e da programação da qual... Então, a Comissão da Mulher, juntamente com a Administração Municipal, está preparando com muito carinho essa programação.
Então, vamos começar com a secretária Adriane. Primeiramente, trazendo algumas informações sobre a organização. Depois, temos a programação mesmo, de fato, as atividades que vão acontecer. Teremos transporte também a oferecer para as mulheres. Então, tudo isso vamos trazer aqui para nossas convidadas, que são as mulheres, para esse evento, né?
Isso mesmo, Regis. A administração municipal, então, estará programando novamente um evento para as mulheres. Esse evento acontece todos os anos e esse ano não poderia ser diferente, né? Então, a administração, juntamente com o Conselho Municipal da Mulher, está organizando no dia 14, então no sábado, este evento na Igreja Católica de Tenente Portela.
Dia 14, então, de março, o Encontro Municipal da Mulher.
Exatamente, com início às 10 horas, né? E eu gostaria, sim, de dizer que essa organização, então, deste dia, juntamente com o Conselho Municipal da Mulher, que é uma lei municipal de 2011 que institui o Conselho, né? Então, o Conselho ele tem várias entidades fazendo parte, né? E juntamente com eles a gente está organizando esse evento. Um evento então que aconteceu outros anos e que este ano a gente resolveu, então, juntamente com a comissão, com os secretários, fazer um evento diferenciado, que é um almoço, então, né? A gente vai estar, então, nesse dia, organizando esse evento, com o almoço e várias outras atividades, né? Vai ser oferecido, então, para as mulheres.
No sábado, né? Meio-dia, então.
Isso.
A partir das 10 horas. Bom, a primeira-dama Geni está com a programação aí em mãos. Pode trazer com a gente. Depois nós vamos, né, fazendo uma roda de conversas aqui. A importância desse evento aí, né, para as mulheres, né, Geni?
Sim, agora na próxima semana inicia-se o mês de março, não é? E no mês de março se comemora o Dia Internacional da Mulher. Como a secretária Adriane colocou, não poderia ser diferente. Todos os anos nós pensamos com muito carinho nesta data, não é? Para fazermos então esse Encontro Municipal da Mulher, que irá acontecer no dia 14 de março, um sábado. Este ano, fazendo um pouquinho diferente, começando na parte da manhã e nos estendendo até um encerramento lá por 14 horas. Então, às 10 horas a gente terá a acolhida, às 10h30 uma abertura, 11 horas teremos algumas pequenas palestras, né, que depoimentos, 11h45 teremos atividades recreativas, às 12 horas, então, será servido o almoço. Já pedimos assim que as mulheres tragam com ela o prato e o talher, não é? Com aquele presente que elas receberam ano passado, não é? Já vão poder colocar lá que nós estaremos servindo o almoço. E na parte da tarde, então, o encerramento daí. Convidamos, então, a todas as mulheres portelenses a se fazerem presentes nesse dia, que está sendo planejado com todas as secretarias do nosso município. Hoje aqui estamos com as secretárias mulheres, mas temos todos os secretários estão envolvidos e muitas entidades também aqui do município estão nos auxiliando. E queremos deixar assim, então, esse convite especial à mulher portelense para o dia 14 de março, um sábado, se fazer presente no ginásio da Igreja Católica da nossa cidade.
Muito bem. Terá um período aí dentro da programação que a Geni colocou, então, que teremos umas falas, sempre tem que aproveitar esse momento, né, para trazer alguma informação importante para a mulher, né? Acho que a Michelle pode falar um pouquinho sobre essa participação, as atividades recreativas também, tudo envolve, né, o bem-estar da mulher, né?
Isso, Regis. Reforçando, então, para todas as mulheres, que vai ser dia 14 de março, num sábado, ao meio-dia. Reforçar o que a Geni já falou, para levar pratos e talheres. Convidar as mulheres. O evento está sendo organizado com muito carinho, que a mulher tire esse dia para compartilhar conosco e também compartilhar com outras mulheres. A gente faz um pedido que elas vão sem os filhos, para que elas aproveitem mesmo o dia para se cuidar, para se valorizar. O evento está sendo organizado para as mulheres. Vamos ter uma tenda lá da saúde, então, essa tenda que vai ter os profissionais com atividades. Teremos duas profissionais que vão palestrar, que serão a Regiane Fornari e também uma comissária de polícia, a Luciane Rolim. São atividades que não são longas, mas que vai ser de muita valia. Eu tenho certeza que todas as mulheres vão gostar. Teremos algumas educadoras físicas que vão organizar e vão fazer alguma atividade com elas. Então, eu acho que todo mundo vai poder participar. Vai ser atividades que vão envolver todas as mulheres. Eu acho que vai ser um evento bem proveitoso. A Silvana vai colocar depois o transporte, né, Silvana, que os horários, o que vamos ofertar, então, o transporte. E, mais uma vez, o nosso convite para que as mulheres venham no evento, façam um esforço para convidar as vizinhas a se organizar, que eu acho que vai ser muito proveitoso e vai ser bom. E nós vamos estar lá para recepcioná-las com muito carinho, que é como está sendo organizado esse evento.
Muito bem, como a Michelle mesmo destacou, a secretária Silvane, né, o transporte será fornecido para as mulheres, né, da zona rural do município, né? Como é que vai ser feito, já que começa às 10 horas da manhã, como é que procede a questão do transporte?
Sim, Regis. Então, nós, né, da Secretaria Municipal de Educação, que temos o departamento do transporte, então fica sob nossa responsabilidade, né, atender todas essas mulheres no quesito de transporte. Para as pessoas assim, não ter dúvida, nós vamos fazer o trajeto igual a gente faz o transporte escolar. Onde passa o ônibus do transporte escolar ou o micro-ônibus, vai passar nesse dia. Porém, terá início às 8h30. Mas também a gente sabe que todas as mulheres se comunicam com o motorista, que ele já é familiar, e já passa, vou, não vou, né, e quem vai mais. Alguns locais, às vezes por não ter aluno, não passa o transporte. Mas já houve em outros casos, e pode ser feito agora também, dessas entrarem em contato com o motorista ou com nós na educação, e isso o pessoal tem bastante acesso, e dizer que lá em tal local terão um grupo de mulheres que precisam do transporte. Nós iremos nos adaptar e criar a condição para que todas venham para o evento. A gente sabe que ainda muitas mulheres, né, não se utilizam, né, de manusear um carro, né? Então a gente está disponibilizando, sim, que fiquem bem à vontade de conversar. Eu acredito assim, que não há dificuldade, porque outros eventos deu muito certo, e com certeza esse também. Mas é importante salientar, se o transporte não passar naquele local por não ter aluno, que comunique o motorista ou nós na educação, que nós vamos criar essa condição. Então, voltando, o transporte começa às 8h30 e fará as mesmas linhas do transporte escolar. É importante salientar também a questão das mulheres indígenas, que tem um transporte que eu acredito que não dá conta. Então, a gente vai estar conversando com elas, e elas, as lideranças podem entrar em contato conosco também nesse período, para a gente marcar os locais que vai passar o ônibus.
Fica melhor, né? Melhor
para assim, elas pegar o ônibus. Isso, que também podem ficar à vontade. Em relação ao transporte, eu acho que é bem tranquilo, porque as pessoas, né, se identificam com as linhas, mas a gente se coloca à disposição, tanto para a vinda, mas também quanto ao retorno, né? Quando terminar o evento, assim como costuramente também ao retorno do transporte.
É previsto para após meio-dia, 14 horas, 13h30, 14 horas, então a partir disso os ônibus começam a retornar, né?
Com certeza, os ônibus já estarão a postos.
Muito
Mas
bem.
A gente enfatiza bastante a questão do transporte, porque a gente sabe que às vezes é o único meio de locomoção. E a gente faz questão de que todas as mulheres portelenses, que todas são muito batalhadoras, independente da sua profissão, são guerreiras, né, que estejam nesse dia. Né, que deixam lá, de repente, a comida pronta para seus maridos e filhos, né, como hábito, mas venham, né, para esse evento que a gente está preparando com muito carinho e também acessíveis para aquilo que for necessário.
Bem destacado pela secretária Silvânia a questão das mulheres participar mesmo. É um dia do ano em que dá para conversar em casa, ajustar com o seu companheiro, né, e vir aí, ficar à vontade, vir para
importante, Regis, enfatizar que também não é um longo período, né? É uma programação bem compacta e bem interessante, bastante produtiva, que vai envolver as mulheres, né? Elas vão se sentir bem e preparado para elas.
E as palestrantes, né? Não seriam bem palestras, mas umas conversas mais direcionadas a alguns assuntos específicos. A Luciana Rolim, que é comissária de polícia, a Regiane Fornari, que é coordenadora regional da Imater, são profissionais, né, já com grande experiência, grandes lideranças, que têm muito a dialogar também com essas mulheres. E isso também traz um bastante ganho aí para elas mesmas, né?
E também, Regis, assim, a gente quer colocar, então, para todas as mulheres, a gente sabe que Tem todo ano uma grande participação, né, das mulheres, e eu tenho certeza que será novamente um sucesso, né? Então, para que todas fiquem tranquilas, que o local ali é grande, né? Vai ter lugar para todas,
né?
Para todas se acomodarem bem, então que elas venham realmente, que participem, né? Que a gente está organizando juntamente com, até eu tenho que agradecer já aos servidores, porque eles vão nos auxiliar também, né, nessa disponibilizando mesas, as cadeiras. Então a gente agradece já de antemão, né, essa colaboração de todos os servidores para que esse evento então seja realizado. A gente tem que trabalhar realmente em conjunto com todos, tá?
Muito bem. Destacando então esse encontro do Municipal da Mulher Portelense, dia 14 de março, então. Alguém tem mais alguma informação para trazer? Fica à vontade, quer destacar, reforçar mais uma vez a programação, a primeira-dama Geni aí, também alguém mais quiser destacar mais uma informação, fique à vontade.
Eu também quero agradecer, não é, as secretárias aqui presentes, agradecer aos que não estão aqui, que a gente sabe que o envolvimento vai ser de todas as secretarias municipais para esse evento, e mais uma vez conclamar então as mulheres portelenses que venham ter uma manhã diferente, para que nós estamos pensando nesse momento com muito carinho e aguardamos a todas. Qualquer coisa, como a secretária de Educação já falou, qualquer dúvida, tem a Secretaria de Educação, tem a Secretaria de Administração, e pedimos a todas que participem.
Muito bem, obrigado pela participação de todas, aí da secretária Michele, de Saúde e Saneamento, a secretária Adriane, de Administração e Finanças, primeira-dama Geni, a secretária de Educação, Cultura e Desporto, a Silvane. Alguma quiser se despedir aí, fica à vontade, o espaço continua à disposição nesse programa.
Obrigada, Regis. Obrigada a todas as nossas colegas aí da administração. E aguardamos todas as mulheres, então, para o evento do dia 14, no ginásio, então, como a Silvana já reforçou, vai ter transporte e vão ser muito bem recebidas e serão esperadas com muito carinho.
Muito bem, então. E assim conversamos, então, com as mulheres aí que estão à frente da organização do Encontro Municipal da Mulher Portelense. Grave mais uma vez, será dia 14 de março no ginásio da Igreja Católica, a partir das 10 horas da manhã. Então, na nossa pauta, temos a presença aí do diretor de esportes do nosso município, Edir Avrela. E aí vamos falar, então, obviamente, aí sobre as atividades, os eventos esportivos do nosso município, que não param, né? Não pararam aí final do ano, início do ano, e já temos aí um calendário grande aí para esse ano. Primeiramente, Edir, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, amigos, ouvintes da Municipal e da Rádio Cidade. Então, já estamos novamente aqui para divulgar um pouquinho, né, do nosso trabalho, do que aconteceu e o que tem para acontecer aí decorrer dos dias.
Muito bem. Nós tivemos aí no final de semana passado o encerramento aí do Campeonato Municipal de Bochas, né, Edir?
Isso, Regis. Então, a gente teve um, digamos assim, um excelente público, uma final já como esperada, né? Um jogo muito equilibrado, muito parelho, que foi no dia 22, né, na sexta-feira. Então, acabou consagrando-se, né? Vou dizer primeiro a equipe campeã, né, que é interessante, consagrou-se campeã a equipe da comunidade da Nossa Senhora da Saúde.
Bicampeã, né?
Isso, então, bicampeão, na verdade. Isso, é verdade. Então, em segundo lugar ficou a equipe do CTG, né? Que teve um jogo excelente, muito parelho mesmo. Não foi uma coisa assim, alastrar os pontos para nenhum lado, foi parelhíssimo.
Pra tanto destacar lá, a campanha do CTG Sentinela Frangeira, que na primeira fase classificou-se ali, né, em terceiro na chave, e aí foi vencendo seu adversário,
isso. Foi buscando, né? O seu espaço, né, e foi conquistando devagarinho e acertaram o time, né, Regis? É. Que nem a gente diz no futebol, conseguimos acertar o time. Eles acertaram e foram para a final e fizeram um jogo ali na casa deles, que o primeiro, que só para os ouvintes entender, dois jogos, né? Afinal, é lá e cá, é um primeiro jogo numa casa e o segundo jogo na outra casa da outra equipe. Então, a primeira foi no CTG e a grande final, por melhor campanha, né, levou a Saúde a final lá na casa deles. Então, o CTG foi bem ali na casa, no CTG, no Sentinela da Fronteira, foi bem, emparelhou o jogo lá. Não teria como ser diferente, né? Também foi parelho. Mas a equipe do Nossa Senhora da Saúde surpreendeu, né? E acabou ficando campeão novamente. Também tivemos a decisão terceiro e quarto, né, Regis? Que foi entre as equipes do Miraguai e da Linha Glória, né?
Miraguai acabou estreando.
Né? Estreando já foi decidir ali, né?
Semifinal.
Semifinal. Né? Então acabou ganhando a Linha Glória, né? Parabéns para as quatro finalistas, e não vou deixar também de agradecer especialmente as outras equipes que participaram, nos ajudaram para o campeonato ter essa grandeza.
Vamos lá. São Sebastião, Braço Forte,
Linha Glória.
Linha Glória, Daltro Filho, Quilômetro 12, Afo Cotre, Miraguai, né, o CTG Sentinelo, o CTG Guardiões da Fronteira,
a Saúde,
a Nossa Senhora da Saúde, São Pedro.
Acho que são essas aí, a gente tá no improviso
foram
aqui.
Foram 12 equipes, né?
Isso, foram 12 equipes, né? Então, e já lembrando, né, Regis, conversando então já com os meninos ali, com os bochofres, né, que jogam a bocha, então a gente já deixou claro, né, que vamos começar outro.
Em breve?
Breve,
logíssimo,
né?
Então,
ficam atentos aí, que a gente tem umas novidadezinhas no ar aí. A gente acabou conversando com o prefeito, ele já autorizou, então a gente vai fazer confronto entre cancha sintética e cancha de areia. Então, pessoal, que esse ano, o ano que passou aí, claro que a gente terminou o campeonato de 2020, mas começou em 2019. Então, o pessoal que não participou por virtude da cancha sintética, tem gente que não se adapta, né, Regis? Uhum. Então, a cancha de areia...
Preferem não jogar.
Eles preferem não jogar. Então, vai ser dois campeonatos, vai ser separado. Essa já é a novidade, a gente já lançou, já vai lançar e logo nós vamos ter uma reunião, eu vou conseguir explicar melhor. Mas então assim, para os ouvintes aí, se organizando, quem não entrou no ano passado, porque a cancha sintética não gostava de jogar, então vai ser separado. Vai ser dois campeonatos, com prêmio para as duas categorias, né? Cancha sintética e cancha de areia.
Ah, maravilha. Então, muito bem. Edir, também tivemos nesse feriadão de carnaval aí a outra semifinal do primeira Copa Regional do Futebol 5, né? Agora estão definidos os finalistas, já temos também a data para a grande final dessa competição aí, que trouxe um grande número de equipes e está carregando um bom público, né, também.
Graças a Deus, né? Então, como a gente vinha falando nos programas anteriores, né? Até tivemos aqui a oportunidade de ter o Alisson junto aqui para explicar um pouquinho melhor como é que funciona o campeonato e coisa. Então é um sucesso, foi um público assim excelente. Como a gente vinha falando, a gente gosta de coisas novas, sempre vai ampliando, vai tentando buscar coisas novas que saem nos outros municípios e acabava não tendo no nosso município. Então eu sempre disse que eu sempre gostei de coisas novas e a gente acabou proporcionando essas outras modalidades, né, que seria a grama sintética. Então agora, a gente conversando com o Alisson, ele já programou para dia 6, a final, né, para o pessoal que gosta, que quer ver a final, já vai dia 6, já vai conseguir assistir um bom jogos, tem dois grandes jogos ali, entre o veterano, o livre e o feminino, né, são três jogos na verdade, né, Regis? Não vai se arrepender de lá assistir. É muito nivelado os times, é muito parelho e foi um sucesso de público em geral, né, que é como eu disse, coisa nova, né, o pessoal gosta de assistir. Então tá aí o convite, dia 6, é a grande final aí do nosso municipal, aí juntamente com o Premier Society, dia 6 de março, e tá aí para quem quiser assistir a grande final aí do nosso municipal futebol 5, né, que contempla com as mesmas regras do futebol de salão, né, Regis?
Muito bem. E agora, então, foi lançado nessa semana o Campeonato Municipal de Futebol de Campo 2020. Vamos trazer informações, então, aí para a comunidade de...
É isso, como eu vinha prometido, né, que ia ter novamente o Campeonato de Campo, né, Regis? Então, deu uma atrasadinha, uma coisa que nós esperava fazer um pouquinho antes, mas como a gente lançou esse do Premier aí, né, o Campeonato de Futebol 5, né, que é uma sintética, tivemos que dar uma adiadinha neles aí, mas tá aí, chegou novamente, Dia 20 de março, então, as inscrições, né? A gente espera que o pessoal se organize antes. Como no ano passado ocorreu alguns probleminhas, digamos assim, trazer fichas, e acabamos o pessoal deixando sempre pela última hora. Então já estamos antecipando, tem tempo, tem bastante tempo, retirar as fichas ali no Centro Cultural, né? Contigo ali, ou também se entrar em contato comigo e no pessoal, daí meu WhatsApp, o pessoal tem bastante meu número aí, quiser entrar em contato comigo e também a gente pode organizar a parte da ficha, né? E lembrando, né, que o Congresso Técnico é dia 24 de março também, né, Regis? Ali a gente vai decidir o chaveamento, vai fazer a reunião ali para fazer o sorteio e assim sucessivamente. Então, lembrando também, pessoal, que é mais ou menos mesmas regras do ano passado. Teve uma alteraçãozinha pequena, né, mas é coisa pouca. Liberamos 5 atletas de fora, né? O ano passado era 4. E é a mesma forma o veterano. O veterano tem que estar 3 jogando. Esse é a mesma forma do ano passado, o pessoal já sabe. Então, não vai mudar muita coisa. A única coisa que mudou, sim, é o atleta de fora, que nós resolvemos aumentar um atleta a mais.
Muito bem. Então, inscrições aí disponíveis, só retirar a ficha de inscrição, é bem importante destacar. Retira a ficha e até o dia 20 tem que entregar a inscrição com a documentação dos atletas. E nem no dia 24, que é o congresso técnico, né, Edir? Então, não deixem para dia 24. Quem chegar no dia 24 não vamos receber as fichas de inscrição. Até o dia 20, né? E quanto antes retirar, melhor para fichar os atletas aí, né?
Sim. Tempo. Sim, como você falou, né? Esse ano vai ser mais fácil, né? O pessoal já está mais organizado.
A gente já tem seus atletas quase em mãos também,
né? Isso. Então, lembrando também, quem tem já o título de eleitor, quem não trocou o título de eleitor do ano passado, a gente vai usar o mesmo. Então não precisa correr novamente tudo atrás daquela documentação. Então a gente já tem guardado, arquivado isso. Se o pessoal só vem ali e diz, ó, esse aqui é de fora, não jogou ano passado para ninguém, então é munícipe nosso aqui agora, transferiu o título, tá aqui o título dele, dá a documentação. O restante não precisa, né, Reis? O restante a gente tem ali.
Até o prazo, né, do dia 20 até o dia 24, se tiver algum ajuste para algum documento faltando, dá tempo de pedir para a equipe enviar ainda, para ficar bem organizado, né? Então, bem tranquilo aí.
Isso aí, Regis. Então, da minha parte seria isso, né? Quero agradecer em especial o nosso prefeito Carbone, né? A nossa secretária Silvana de Borba, que nos apoia bastante, né? Que dá um suporte legal para acontecer as coisas. Então, a gente tem uma equipe, a gente sempre fala, né? Sempre priorizo que a nossa equipe da educação ali é uma equipe unida, juntamente contigo também, né, Regis, que está sempre nos apoiando, nos ajudando. Então não tem como as coisas não dar certo quando você tem trabalho com uma equipe excelente como a gente trabalha. E deixamos aí o convite novamente para o pessoal assistir a final do Premier Society ali, que é dia 6. Uma boa tarde da minha parte, era isso.
Muito bem, agora então conversaremos com o nosso prefeito, Clairto Carbone, que já está aqui conosco. E nosso programa de hoje tem muitos assuntos importantes de interesse da nossa comunidade para trazer então aqui. Primeiramente, prefeito, boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde, Reis, boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal, da Rádio Cidade.
Nós tivemos aí então na semana que passou, né, prefeito, o decreto aí que foi decretado, né, no município, situação de emergência em virtude da falta de água potável. Então gostaria que o senhor trouxesse mais informações aí sobre esse decreto, sobre o que a Imatéria apresentou, enfim, sobre o que levou à publicação desse decreto.
Regis, na verdade, é um assunto que a gente vem já há bastante tempo conversando com o nosso vice-prefeito, com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Rural, que nós temos abastecendo localidades do interior em função da diminuição da quantidade de chuva desde junho do ano passado. Agora, no mês de janeiro e fevereiro, se intensificou um pouco essa falta de água, diminuindo muito os reservatórios dos poços que são perfurados, diminuindo também as vertentes, né, que as famílias tinham e cuidavam para poder manter essa água. E em função disso ali, nós já estamos abastecendo mais de 150 famílias já levando água, socorrendo. O município tem um caminhão pipa que faz esse trabalho, independente, Regis, de já ter rede de água. É importante nós salientar que tem comunidades que tinham a rede de água, vamos citar um exemplo de Alto Filho, a rede de água com mais de 30 famílias, o poço secou, o município está levando água para poder abastecer aquelas famílias que estão ali, e assim em outras localidades. O poço perfurado diminuiu a vazão, o município está levando água para poder complementar. Localidades que tinham essas fontes que cuidavam, também secou, o município começou a levar água. Então, nós temos fazendo um trabalho de várias frentes, levando novas águas para novas comunidades, que nem no Perpétuo Socorro, no Alto Azul. Estamos trabalhando aqui, quem vai para Lagoa Bonita. Nós temos na Manchinha também um projeto. E assim por diante, nós temos lá no Burro Magro também, perfuramos um poço. Então, o trabalho nosso, nós estamos dando continuidade. Em função dessa seca e pelo volume de atendimento que nós estávamos fazendo, inclusive, se acrescentou também a comunidade indígena, que começou a faltar água também. O município, um caminhão só, não estava dando conta já da demanda. Nós terceirizamos um caminhão-pipa para auxiliar no abastecimento. Então, tudo isso nos levou a fazer um levantamento. E a Emater, através da sua equipe, fez um laudo técnico e se diagnosticou que seria importante o município decretar situação anormal, né, de emergência, em função dessa demanda muito grande por água potável. Aqui é importante nós salientar que para a lavoura, essa chuva ela vem atendendo, nosso município não tem problema nenhum quanto à lavoura. A lavoura de soja muito bonita, de milho, o pessoal colheu. É claro que uma localidade ou outra deu uma queda, mas nada que justificasse a situação de emergência. Mas o principal é o consumo humano. Então esse nos preocupou muito. Além disso, nós abrimos muitos bebedouros aí para poder atender também a bacia leiteira, os animais que estavam já com problema de abastecimento de água. A piscicultura sofreu também, os açudes diminuíram muito o nível de água, acarretando morte de peixes. Então, a somatória desses fatores fez com que a Emater fizesse o levantamento e nós decretássemos situação de emergência. Então, a partir desses laudos, dos levantamentos, e na cidade também, a Corsã também emitiu um laudo, nós tivemos problema no mês de janeiro aí, principalmente no final de janeiro, com bairros tendo problema de abastecimento, o bairro São Francisco, o bairro Friis, aqui o bairro Rubino Marrone, vários bairros, foi feito um racionamento, Regis e ouvintes, para poder que toda a comunidade da cidade também não sofresse com uma falta de água. Então, nesse sentido, o município se precaveu, correu atrás, está fazendo toda a sua parte, que é levar água potável, mas em função dessa situação, e para nós também buscarmos a legalidade, buscar mais auxílio, tanto do governo estadual e federal, para poder agilizar algumas obras, a situação de emergência nos dá essa possibilidade. É importante nós também salientar, Regis, que o município, ano passado, perfurou poços artesianos, e desses poços aí, dois deles que perfuramos não deu água, não foi localizado água. A Corsã também perfurou 3-4 poços o ano passado, desses também dois poços não deram água. Então é uma preocupação, e aqui a gente está pedindo à comunidade portelense também para economizar, que há uma previsão do inverno seco. Nós já tivemos com a Defesa Civil aqui em Tenente Portela conversando aqui e nos orientando que o inverno deverá também ser de escassez de água, pedindo para a comunidade do interior, principalmente, a preservação dessas nascentes de água, porque é importante manter, cultivar, porque deve ocasionar problemas futuros. Então, esse trabalho também de conscientização da comunidade é importantíssimo para que se mantenha o nível das águas e também que se tenha água para consumo.
É nós aqui no município, né? A gente depende do lençol freático, né? E então, esses poços aí, né? Com pouca chuva, a água não chega até o lençol e aí acaba acontecendo, né, mesmo o racionamento. Então, é muito importante que a comunidade, que todos os usuários continuem o controle, né, do uso da água, né, o uso racional de água. Não é diminuir, mas assim controlar, né, prefeito, o uso correto da água, não desperdiçando, né, isso, e cuidar muito se não tem excesso de cobrança de água no da sua conta de água, isso pode estar pode ser resultado de um vazamento, de alguma coisa, então tem que ter esse cuidado também. Prefeito, mais alguma informação sobre o decreto? Claro, o decreto ele facilita então que o município busque outras formas, né, de auxiliar, mais recursos, possa investir mais do caixa também, né? Falando mesmo ainda nessa área da agricultura, na área do fornecimento de água, de algumas outras ações que o município tem feito, o senhor podia dar continuidade então nesse assunto?
É importante esse decreto de emergência, que foi o número de 43, que foi dia 26 de fevereiro, nos possibilita também agilizar algumas ações. E também, junto ao governo estadual e federal, buscar apoio, principalmente na perfuração de poços, que o caminhão-pipa, como estava dizendo, a comunidade indígena também, são mais de 200 famílias que têm problema de água. Então, para nós poder também auxiliar aquelas famílias, nós precisamos de uma base legal e o decreto nos dá essa possibilidade. É claro que o Estado tem que homologar esse decreto, então vai mais uns 20 dias ainda para o Estado homologar. Mas a nossa parte nós estamos fazendo, esperamos que a chuva continue, essa chuva que veio maravilhosa, ajuda, mas ela não resolve o problema de abastecimento de água, ela resolve em partes essa situação. Então nós estamos trabalhando e temos certeza que com esse trabalho em equipe que nós estamos fazendo aí, com a Defesa Civil, com a nossa Secretaria de Desenvolvimento Rural, com a Emater, conjunto de ações, eu acho que nós vamos conseguir também amenizar esse problema que, para nós, nos preocupa muito.
Exatamente, até porque são pancadas isoladas, né? E como o prefeito antes falou, já desde junho do ano passado, a diminuição da intensidade de chuvas foi que, né, chegou a essa situação aí. Muito bem. Seguindo a nossa entrevista aqui, né, prefeito, nosso programa de hoje, nesse sábado aí temos informações aí importantes também para a nossa comunidade sobre várias ações aí no interior, principalmente aí a questão das estradas, né, prefeito? Bastante regiões aí que foram atendidas aí pelos serviços de maquinário aí, melhoramento das estradas e acesso às propriedades.
Na verdade, eu quero também levar o conhecimento da nossa comunidade, que em função dessas chuvas também, acaba prejudicando um pouco as nossas estradas no meio rural. Então, reunido aí com o nosso secretário adjunto, resolvemos, primeiramente, Regis, comunidade, fazer um mutirão, facilitando, pelo menos patrolando e passando o rolo. A gente sabe que tem que cascalhar, mas em função da quantidade, da demanda que nós precisamos atender, foi definido que nós vamos dar uma geral, então mais ou menos vai um mês para nós colocar em dia essas estradas, nós vamos dar continuidade na Gamelinhas, nós vinha cascalhando, o que nós vamos pedir para a comunidade? Nós vamos primeiro fazer a patrolar, passar o rolo, e depois, num segundo momento, nós vamos voltar a dar continuidade àquele serviço de cascalhamento. Então, nós temos aí para Gamelinhas, depois nós vamos no Nosso Senhor de Lourdes, Marco da Pedra, né, o Alto Barreiro, que nós temos aí, são regiões que estão precisando, o Cerro do Rolim, também, que nós temos aí também dando uma prioridade, o Alto Azul, que foi aberto, a estrada estava muito boa e foi aberto para fazer rede de água, acabou prejudicando um pouco aí as estradas, nós vamos recuperar também. Então, a gente está dizendo para a comunidade que a gente vai fazer esse primeiro trabalho de patrulhamento e de compactação com o rolo, e na sequência aí nós vamos dar a continuidade do cascalhamento mais efetivamente. Então são localidades que a gente está trabalhando, está vendo, e a gente pede a compreensão da comunidade, como tem sempre nos atendido. As estradas nós estamos dando uma melhorada substancial, principalmente na parte de cascalhamento, mas em função dessa chuva nós resolvemos aí, em conjunto com a secretaria, com o pessoal, fazer esse mutirão.
Muito bem, falando em obras, né, nas vias, também temos na cidade, temos asfalto e calçamento, obras que foram anunciadas, umas já aconteceram, outras estão em execução, outras estão em preparo, e logo, logo teremos outras vias novas a serem contempladas com asfalto e calçamento, né, prefeito?
Só primeiramente falando de calçamento, a empresa que ganhou a licitação está executando, o bairro Isabel, inclusive, né, nesse sábado aí, o pessoal também, a nossa secretaria está trabalhando, compactando, deixando pronto para dar sequência no trabalho. Nós temos aqui também no bairro São Francisco, o pessoal está executando, no bairro Caxambu também estão executando uma obra, e temos terminando, se Deus quiser, hoje ou segunda-feira, o bairro aqui do bairro Ipiranga. Estamos terminando também aí no bairro Miraguai, que tem uma rua que está sendo feita, e também nas proximidades ali do bairro Isabel, que é outra que nós estamos aí fazendo para calçamento. Dizer para a comunidade que nós temos mais duas ou três obras que nós vamos licitar ainda agora no mês de março, abril, de calçamentos, e a tendência é, de acordo com o nosso cronograma, terminando essas obras, sempre dar continuidade. Então, a gente sabe que tem outras ruas que estão precisando, e dentro daquilo que nós temos planejado, nós vamos dar trabalho nessa sequência.
E também o asfalto, né? Já teve ali aquela parte que foi concluída em volta, vamos identificar, em volta do Martin Luther, né? Já tá, foi pavimentado, né? A Santos Dumont e a Tapuias, mas tem naquela região mesmo, tem mais obras para acontecer e tem outros pontos também, né?
É, na verdade, ali na Tapuias, com a Santos Dumont, foi feita a primeira base, só para dizer para as pessoas que tem mais uma base ainda para ser feita, provavelmente agora no mês de março, a empresa vem e compacta. Nós vamos dar sequência aí da Santos Dumont ligando até o bairro Operário. Semana que vem nós vamos notificar a empresa para início de obras, né? Então, nós temos também da Rua Potiguara, nós vamos dar início de obra também a semana que vem, que liga até o Postão. São duas obras importantes que o município entra com material e a comunidade está entrando com um percentual da mão de obra, uma parceria. Agradecer aos moradores daquelas duas ruas pela parceria, né? Nós temos aí também a Rua Caiapó, nós vamos dar início também de obra segunda-feira, que também parceria. Nós vamos dar início também de obra na Rua Uruguai e na Rua Gaurama, também parceria com os moradores, recursos do município. Essas obras somadas dá quase R$1,5 milhão de reais, então com recursos do município. Então a gente espera poder iniciar essas obras agora no mês de março. Só para a comunidade também e os moradores estar sendo informados que a partir de agora no mês de março essas obras têm início e execução. Esperamos num prazo de 2 meses aí poder finalizar. Além disso, nós temos também, através de emendas parlamentares, já temos com um projeto aprovado que dá continuidade à Rua Uruguai também, mais uma sequência ali, um valor de R$250 mil. Temos mais um recurso que está saindo agora de R$300 mil, que nós vamos dar encaminhamento para fazer asfalto, vamos conversar com a comunidade ali para ver aonde vai ser implantado. E temos um projeto que foi encaminhado no ano passado, que é um recurso do governo federal, é um financiamento que o município está fazendo, e provavelmente segunda-feira estaria aí na Caixa Econômica Federal para ver conforme está o andamento. Esperamos liberar esse recurso para poder licitar, que é para fazer várias ruas aí que estão contempladas num projeto que a Câmara de Vereadores aprovou, e nós pretendemos esse ano ainda dar sequência. Esperamos que a Caixa libere esse recurso para nós poder oficializar.
Então vem mais novidades em ruas assaltadas aí, né, prefeito? Isso também auxilia a diminuição do fluxo no centro, né, ruas... o comércio também, a valorização dos imóveis, né? Isso também é a colaboração dos moradores. Eles entendem nessa, né, essa parte toda aí que valoriza o imóvel e que dá mais fluxo de pessoas ali, né?
É importante salientar, é isso, nós discutimos também com o Departamento de Trânsito, as ruas que seriam feitas, e nós temos mais ruas que vamos fazer em parcerias ainda, nós estamos trabalhando mais 3-4 ruas aí para fazer em parcerias, os moradores nos procuraram. Então, com base nisso, nós vamos começar a avaliar esse trabalho e dizer da importância que é tirar um pouco do fluxo do centro da cidade. E esse objetivo que nós estamos trabalhando com esses asfalto e valorização. A cidade valoriza, o comércio também tem oportunidades, os moradores também se sentem também contemplados. E é nesse sentido que nós estamos trabalhando, visando a melhoria das condições de tráfego.
Muito bem, prefeito, o diretor de esportes já no início do programa já comentou sobre as atividades esportivas aí, mas o senhor esteve prestigiando também os eventos, né?
É, então esteve aí presente no campeonato, na final do Campeonato de Bocha, mais uma vez um campeonato muito disputado, né? E gostaria que o senhor falasse um pouco aí sobre também a sua participação aí, sobre esses eventos esportivos que o município organizou nos últimos meses aí.
É importante salientar, e eu quero parabenizar a todas as entidades que participaram do Campeonato de Bocha, um campeonato muito participativo, as comunidades, todas elas se integrando, confraternizando. E aconteceu na última sexta-feira, na comunidade Nossa Senhora da Saúde, a final, e consagrou-se campeã, né, da localidade Nossa Senhora da Saúde. E segundo local foi o CTG Sentinel da Fronteira, e a terceira colocada foi a Linha Glória, né? Então a gente quer parabenizar não só os vencedores, mas todos que participaram, que ajudaram, que fizeram do campeonato, um campeonato realmente participativo e que possibilita que as comunidades interagem e trocam aí oportunidades, principalmente de lazer, que é o nosso objetivo final. E já aproveitando, dizendo que estamos preparando o próximo campeonato, agora no mês de março, no máximo abril, já inicia mais um campeonato de bocha, com a participação das comunidades, com premiação e incentivos aí para que todos acabem participando. Então vai ser discutido esse também, esse campeonato que vai acontecer a partir aí, eu tenho certeza, no máximo abril já inicia. Temos também, Regis, aproveitando, tem o futebol, a Copa Regional Futebol 5, que está acontecendo, o município está organizando, e a final acontece agora no mês de março. Mais de 20 equipes participaram, excelente participação. Então, a gente quer também parabenizar a todos que estão envolvidos. E as finais acontecem agora, nesse mês de março aí. E tenho certeza que o sucesso já é garantido, mas a gente espera dar continuidade nesses eventos que unem as pessoas e dão oportunidade do esporte integrar. Além disso, estamos preparando o futebol de campo. O Edir, nosso diretor de esporte, já tem comentado sobre a bocha, sobre o futebol, mas complementando o futebol de campo, que no ano passado deu certo, foi um sucesso. Esperamos esse ano também fazer o mesmo modelo, com a participação efetiva, resultados muito positivos. Então, estamos preparando também o futebol de campo para o mês de março, abril, já dá início com a participação aí de mais de 14 equipes, que nem aconteceu o ano passado. Além disso, a gente pode estar comentando, estamos se preparando também para fazer, quem sabe, campeonato de futebol 7, no segundo semestre, né? Bolãozinho, que é a Sociedade de Damas, outro, o 48, que a gente quer também preparar, aí, que é uma modalidade nova, incentivando as pessoas a ter o espaço de lazer. Esse é o nosso objetivo principal. E eu quero aproveitar também, falando em lazer, o início das obras agora no mês de março, também da recuperação da pracinha de brinquedo. Então a empresa vencedora foi selecionada, agora no mês de março devemos começar a mexer naquela obra. Ela é uma obra que vai demorar 5-6 meses, né? Um projeto que a gente está revitalizando, e esperamos aí poder oferecer aí até o final do ano um espaço para nossas crianças, para nossa juventude também revitalizado. E, além disso, nós estamos preparando mais algumas duas ações de recuperação de espaço aí de lazer. A gente também prepara essa rua aqui em contorno da pracinha, o objetivo é toda ela asfaltar. Nós vamos preparar o asfalto ali para poder valorizar também e melhorar esse trabalho aí em conjunto ali de acessibilidade. Então, o município vem trabalhando, vem fazendo, e várias outras ações vão acontecer aí, com certeza, nesse ano aí que nós estamos trabalhando aí para dar continuidade naquilo que planejamos nos 4 anos de governo.
Muito bem, nosso prefeito Cleito Carbone trazendo muitas informações aí para a nossa comunidade. Deixa agora esse espaço aí para suas considerações finais aí. Deixa sua mensagem aí para o final de semana para a nossa comunidade.
Eu quero aproveitar também, Regis, aconteceu na última sexta-feira, dia 21, é o aniversário da Escola Ayrton Senna, 18 anos já que a escola está em funcionamento. Parabenizar a Secretaria de Educação, a secretária, o diretor, aos professores que organizaram esse magnífico evento, valorizando e também resgatando, né, as pessoas que ali ajudaram a fundar, a construir esse espaço. Eu quero agradecer a todos que, de uma maneira ou de outra, estão fazendo com que as ações, o município de Portela avance, principalmente na área de educação. Hoje a escola Ayrton Senna conta com mais de 600 alunos, mas todas as nossas escolas estão recebendo melhorias, tanto na parte de infraestrutura, como também na parte pedagógica e de ensino. Então eu quero parabenizar todas as nossas escolas que estão fazendo um trabalho muito bonito. Mas a Ayrton Senna, que completou 18 anos, valorizando aquele espaço, e um dia muito bonito de confraternização. Parabéns aos professores, alunas, aos pais, que, né, acreditam na rede municipal de ensino. Pode ter certeza que nós, gestores, estamos fazendo o quê? Tem espaço e uma educação de qualidade.
Esse, então, foi o nosso prefeito, Clairto Carbone, aqui para o nosso programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Acompanhe todas as ações da municipalidade nas redes sociais, aí no Facebook, nossa página, e também no site oficial do município.
E assim, então, encerramos o programa da Prefeitura Municipal do Tenente Portela desse sábado, 29 de fevereiro de 2020. O programa tem uma produção do Departamento de Comunicação, assessoria de imprensa é de Ricardo Dresler do Chico e a apresentação foi de Regis Carniel. A todos desejamos uma boa tarde e um ótimo final de semana.
A Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Obrigado pela audiência.